mais uma vez aqui para tentarmos entender e poder contribuir, né? Talvez com algumas dicas, algumas práticas que tentem diminuir, cessar esse aumento da criminalidade aqui que está acontecendo em Cascavel.
O ano passado, nós tivemos um número bem menor.
Sim, ano passado tivemos 57 homicídios, né? Que tratamos como mortes
Isso durante
violentas.
todo o ano.
20, 2023. Tendo aí próximo de 70% a nossa valorosa Polícia Civil resolveu o caso, né? Elucidou. Nós estamos aí, como você bem diz, não fechamos os 3 primeiros meses, estamos com 27 homicídios. Há 15 dias atrás, quando falamos aqui nessas mesmas cadeiras, estamos com 24. Então, tivemos 3 mortes violentas, né? Realmente é alarmante, é preocupante, é um indicador aí para as nossas polícias, tanto preventiva como investigativa, a gente tem que ter uma resposta.
Mauri, algumas manifestações aqui no WhatsApp da CBN, de forma bem aberta, as pessoas têm participado. Há manifestações aqui. E quem são essas pessoas que estão morrendo, que estão sendo assassinadas? É acerto de conta? É bandido matando bandido? É pessoas de bem morrendo? Tem uma estratificação?
Assim, Zé, os números, né, quando você puxa ali quem são as pessoas, temos pessoas de bem que não estão envolvidas diretamente com o mundo do crime, e sendo a grande maioria, como o pessoal trata aí, né, um acerto de contas. Mas, como sempre digo, são vidas que se vão. É um pai, uma mãe, um filho que se fica, o outro que se vai. Mas o que chama atenção, Zé e ouvintes, há pouco tempo, algum tempo atrás, nós falávamos aqui do número grande de pessoas envolvidas com o tráfico, enfim, com o crime, que estavam aqui, que estão aí, uma boa parte, no nosso centro de Cascavel, naquele sistema nervoso entre a rodoviária, os bares e restaurantes. E o que que nós tivemos, eu consigo ver um link nisso ali. Que as nossas forças policiais fizeram as operações, apertaram, fizeram estão ali com a Operação RG, etc., fazendo o serviço. Só que nós temos que entender que essas pessoas não evaporam. Elas têm que ir para algum lugar. E eu tenho praticamente certeza que esses êxodo estão indo para essas regiões, né, como a região norte, onde eles encontram um refúgio um pouquinho mais fácil. E ali realmente acontece o uso da droga, o crime continua, e a gente sabe que essas regiões têm um cercamento diferente com algumas pessoas que se acham o dono daquela região. E é onde está acontecendo os crimes.
E a faixa de idade, a faixa etária, a gente tem observado muitos jovens sendo assassinados.
Sim. Nós vamos fazer a média, não passa de 30 anos. A morte, né, do outro não chega, a média da faixa etária não chega a 30 anos.
E as forças de segurança, como que analisam isso? Você que tem acompanhado também, há uma preocupação, há alguma medida para reduzir esse número?
O que eu vejo,
Diferente, uma coisa não.
o que a gente tem o contato, a nossa força de segurança dá uma devida resposta, fazem as operações, mas eu acredito que deveríamos saturar mais. Tá, meu ponto de vista está sendo pouco saturado. Nós temos que entender também que nós temos ali, infelizmente, a tropa cansa, porque a gente sabe o que acontece. Pega, prende, leva. A polícia faz o papel, faz o boletim, a polícia civil faz a parte dela, entrega para o judiciário, solta. Então, assim, desanima. Não adianta falar porque desanima. A gente tem colegas da polícia militar, na polícia civil, e o cara desanima. Tem pessoas aí que são clientes já de passarem 15 vezes no mês fazendo boletim, sendo preso, solto, enfim. Então, assim, eu enxergo que hoje, muito bem ponderado agora. É, nós tivemos a troca agora do 5º Comando Regional do Comandante, né? Uhum. Veio para cá, retornou, passou do Garcês para o Coronel Novak. O Coronel Novak também já teve uma curta passagem, uma ótima contribuição, se aposentou, grande coronel aqui da nossa cidade, e agora voltou o Coronel Jorge, que estava tocando 19º em Toledo, né? É, e cada coronel tem a sua característica, né? São todos nossos amigos, mas o Coronel Jorge, ele é um pouquinho mais da rua. E veio uma grande pessoa que eu admiro muito, que está integrando o serviço de inteligência do 5º Comando Regional, que é o par do Coronel Jorge lá em Toledo, que é o Divonzir.
Uhum.
Então o Major Divonzir voltou para Cascavel e está no serviço de inteligência do 5º Comando. Eu acredito e tenho certeza que em breve teremos resposta quanto a esse tipo de atuação que está tendo na cidade.
Nós temos observado que os números do Paraná, um ouvinte faz menção aqui, é o Gelson, os números no Paraná são menores, segundo ele, na comparação com o ano passado. Cascavel tem números maiores. O que que estaria acontecendo nesse caso? O que que a gente pode falar para o ouvinte?
É, exatamente, né? Eu tive uma breve conversa algumas vezes aí com pessoas do fórum, pessoas ligadas à segurança, e a gente vê que nossa cidade é muito atrativa. É muito atrativa, é muito acolhedora. Nosso prefeito faz um excelente trabalho, mas como a gente sempre fala, né, José? Com o bom, vem o ruim.
Uhum.
E se a gente pegarmos dessas pessoas que estão falecendo, que estão indo a óbito nesses crimes, uma boa porcentagem não é de Cascavel.
Tem isso também.
Tem isso também. Então, assim, a atração da nossa cidade, né, da nossa acolhida, traz esse tipo, infelizmente, de pessoas que não são do bem, vêm aqui para praticar o mal.
Manifestações de ouvintes também em relação à legislação. Você falava agora há pouco que desanima os policiais, que desenvolve lá o trabalho, corre risco, e a legislação é assim, não é? Ela tem essas brechas, né, possibilitando que essas pessoas voltem às ruas. É, o ouvinte diz aqui, teria que mudar alguma coisa, algum código, a legislação teria que ser mais rígida, tem espaço para colocar tudo esse pessoal, né? Tem espaço para prender esses todos aí, manterem eles presos?
É, isso era uma situação que, enquanto estava à frente do Conselho de Segurança de Cascavel, era uma bandeira que, acredito eu, tomara que não se perca com essa gestão que vai tocar 24 e 25. Que seria abrir mais um centro de detenção ali, a chamada cadeia, né? não gosto de usar esse nome, mas justamente o masculino. Porque hoje também nós temos um detalhe, né, José? É, você acabou de dar a resposta da pergunta do ouvinte. Aonde iríamos colocar essas pessoas? Né? Nós temos que entender que a 15ª de Pela não, ela só tem as celas, que é no provisionamento para o cara passar e entregar para a Polícia Penal, que é o DPEM estadual, eles que têm que cuidar dos detentos. Uhum. Então, assim, o nosso problema não é pequeno, não, Zé. A população, nós temos que fazer a nossa parte. É, eu insisto sempre com o Conselho de Segurança, nessa nova gestão, de levar o vizinho solidário para os bairros, para a gente poder contribuir com as forças policiais. Ah, mas eu vou ser um dedo duro? Não. Ninguém, não precisamos de dedo duro. Nós precisamos de informação. A polícia precisa trabalhar com informação. É impossível, eu tenho certeza absoluta, que nesses bairros, nesses locais que ocorre a grande maioria desses crimes, alguém sabe de alguma coisinha antes, sabe, Zé? E ele não. Ele vai falar para quem? Esse é o serviço do CONSEG. Aproximação com a população de Cascavel e esse link contribuindo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal também.
Jean também nos acompanhando, Daniel lá no Floresta. Tem aqui o Júlio, muito obrigado. O doutor Manuel dos Santos, advogado, também ligadinho aqui, já mandou uma foto para confirmar a frequência, sempre ligadinho na nossa programação. O Leomar também acompanhando. O Leomar diz aqui, é aquilo que já o Maurinho falou, claro que a gente não vai, né, Leomar, para esse lado, mas ele diz assim, é uma limpa, né, quando acontece isso, bandido matando bandido, mas sempre é uma vida, aquilo que você já ponderou.
É, exatamente, né, nós temos que pensar que é uma vida, é, pode ser o meu filho amanhã, pode ser o seu filho, pode ser, a gente não sabe. E o que me chama a atenção, e a população tem que ficar atenta, que por enquanto, e graças ao bom Deus, não sobrou para nenhum civil que não tem culpa. Porque uma hora ou outra vai sobrar uma bala perdida. E pode ser eu, pode ser você, Zé. Uhum. Que estejamos passando, infelizmente, naquela hora, naquele local fatídico, e vai sobrar para alguém. Aí, assim, já está ruim e vai ficar pior.
O debate também provoca uma situação, que é que o Edson diz aqui, sobre ressocialização, sobre o atendimento nas penitenciárias, as pessoas que cometem delitos, que são encaminhadas, elas não estão conseguindo voltar, não estão sendo ressocializadas, o nosso sistema não é eficiente, é isso, Maurício? Qual que é a sua visão como especialista no assunto?
Eu posso falar pela nossa DPEM aqui, pela Polícia Penal de Cascavel, né? Conheço o pessoal que faz o serviço e a oportunidade é dada, Zé. Eu conheço lá dentro, sempre sou convidado, ando dentro da galeria, tenho contato com, até onde a gente pode ir e tenho certeza, posso falar que aqui a oportunidade é dada. Falando por Cascavel, pela nossa PEC.
Podem sair muito melhor do que quando
entraram. Podem sair, é só uma questão de querer. Né? Lógico que a pessoa tem que entender que, infelizmente, algumas almas, quando ela parte para um lado ruim, não é assim estalar de dedos, que no outro dia ela vai virou o anjo. É, isso custa tempo, custa vontade, mas oportunidades eles têm. Com certeza absoluta posso garantir.
Aliás, nós trouxemos aqui um especialista numa outra oportunidade ligada à área jurídica e ele dizia que Cascavel tem se destacado. O que acontece em Cascavel não acontece no Brasil na mesma proporção no sentido de atendimento, de ressocialização. Você concorda?
Concordo plenamente. Inclusive, dentro da penitenciária, da PEC, os ouvintes, não sei se é de conhecimento de todos, mas tem uma fábrica de bola, tem uma fábrica de tênis que, salvo engano, não fica nem no Brasil, é tudo mandado para fora, para França, alguma coisa assim, para Europa. Então, assim, oportunidade para quem quiser voltar ressocializado tem, sem contar com o patronato, que o diretor Sérgio Vicente faz um excelente trabalho, o patronato é a DPEM, né? Integralizando aqueles que querem voltar, por exemplo, se formar no mecânico de moto, tem o Sebrae que faz, enfim, tem uma série de oportunidades. Só que depende de cada um, né? Não tem como plantar, é plantado na cabeça, mas tem que querer fazer.
Kleber de Toledo nos acompanhando, o Miguel de Céu Azul. Vocês saberiam dizer de cada 10 presos que entram nesse processo de ressocialização, quantos de fato se recuperam ou se ressocializam?
Eu não tenho um número assim muito exato, mas eu acredito que de cada 10 aí a gente consegue ressocializar 4, 5. Porque não...
Isso não no Brasil, aqui em Cascavel.
Aqui em Cascavel, acredito que seja
no
dentro
Brasil,
dessa média.
O índice seria menor.
Ah, bem menor, né? É bem menor.
Que é justamente aquilo que a gente estava falando.
No Brasil é aquela velha máxima, né? Agora parece que derrubaram.
O Vitor mandou aqui, ó, fica... acho que no máximo 2, ele acredita.
Não.
Também não?
Não. No Brasil?
No
Brasil deve ser. Ah, no Brasil deve ser essa média.
Já tem gente dizendo que nem 2.
Né? Não, no Brasil bem. Acho que... Acredito que chega a 2 aí, mas Cascavel tem uma média boa. E não é
puxar
saco de ninguém, não. A gente vai lá e vê o número.
Sardinha.
Exatamente. A gente conhece o serviço.
Agora, o caminho é esse mesmo, melhorar esse processo de ressocialização e tentar, porque na verdade recuperar a vida humana, até o princípio cristão nos direciona para isso, né?
Exatamente, né? Eu sempre falo, como sou provocado, Maurício, você fala que não pode dar esmola, não dá comida, não dá dinheiro. Não. Isso não é. Isso é uma obrigação aí do nosso secretário Utz, da nossa ação social, que faz, por sinal, um excelente trabalho. Eu até acredito que deveria ser mais divulgado os números. Eu tenho no bairro que eu moro ali, Outro dia precisamos, ligamos no número, não precisamos falar quem era. Foi questão de 10 minutos, a ação social estava lá, levou a pessoa, e a pessoa, muito bem colocado, a pessoa quis ir para a clínica de recuperação, Zé. Uhum. Então, era uma pessoa drogada, era uma pessoa violenta, mas ela chegou no limite e falou, não, eu quero sair dessa vida. Então, você vê que quando a pessoa quer, acontece. Eu só gostaria de colocar, Zé, que é bem importante, falei do patronato, porque muitas pessoas têm a... Se tiver tempo também.
Nós temos mais 3 minutinhos.
Nós temos ali um. Chega a pessoa e fala, nossa, me dá um arrepio quando eu vejo alguém com tornozeleira. Uhum. Né? E, puta, cara, tornozeleira é o cara. Nós temos que entender que temos dois tipos de tornozeleira. Nós temos aquela que o Estado coloca, que o juiz manda colocar e manda soltar. E nós temos os detentos que são ressocializados, que são muito bem peneirados para receber essa tornozeleira através do patronato, como eu falei, do diretor Sérgio Vicente e da sua equipe, e são diferentes. São pessoas que realmente estão preparadas para voltar para a rua, diferente desse do Estado.
Tá? Uhum. Tem uma pergunta aqui, quando a gente falava sobre cristão e essa posição, não é? E foi até uma sugestão aqui de um ouvinte, a Ana. Ana, muito obrigado. Ela disse que tem que ter o espírito cristão e eu encaixei aqui. O Reginaldo diz o seguinte: e a participação das igrejas? As igrejas têm ajudado? Tem muitos fiéis, aliás, tem muitos presos que se tornam fiéis de igrejas e se convertem. Isso
sim,
acontece também.
Verdade. Eu sou católico e eu vejo dentro da paróquia que eu pertenço ali, a gente tem as pessoas que fazem um trabalho. Perfeito, né? Mas eu acredito, não só a Igreja Católica, como todas as crenças, como todas as igrejas, que poderia fazer um pouquinho mais, sabe, Zé?
Dava para fazer
mais. Dá para fazer mais. Eles conseguem.
E tem preso também que coloca a Bíblia debaixo do braço e faz de conta que está convertido, é isso?
Tem.
Mas não podemos julgar aqui, né?
Não, né? De quem tem que julgar é o nosso Deus lá em cima. Uma hora você tem que acertar a conta, né? Não tem para onde escapar, não.
Nosso tempo está acabando. Mauri, muito obrigado pela participação e a gente vai continuar acompanhando esses números, 27 assassinatos, 27 homicídios até o momento, hoje é dia 22 de março, sendo que ao longo de todo o ano passado foram 57 pessoas assassinadas. A gente fica aí nessa expectativa realmente que o número seja bem menor e que as pessoas tenham consciência, né? Porque a vida ela é tão importante e a gente falava também sobre a idade dessas pessoas que estão sendo assassinadas.
É, né? Uma pena.
20, 20 e poucos anos, 28, 30, né? É triste isso.
É triste, né? Você vê, nós estamos falando 27, 50...
57
o ano inteiro. Então, 45% em 3 meses. Uhum. Então, assim, espero voltar daqui uns dias, mais uma vez, se tiver a oportunidade, para a gente falar desse 27. Uhum. Só desse 27.
Muito bem. Muito obrigado e um bom fim de semana.
Eu que agradeço aí, Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.